anos, ampliando a capacidade de resgate aéreo e fortalecendo ainda mais a rede de atendimento. Então, em caso de urgência e emergência no Paraná, ligue 192. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Moore.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Educação promove até esta quinta-feira em Foz do Iguaçu o 5º Encontro Paranaense de Jovens Protagonistas. O evento reúne 910 estudantes e pedagogos das escolas que integram o programa Paraná Integral para discutir e fortalecer o protagonismo juvenil no processo educativo. No total de participantes, 681 são estudantes e os demais professores, diretores e pedagogos. Neste ano, o número de vagas para alunos triplicou, proporcionando uma vivência totalmente nova a 618 jovens participantes, além de 63 estudantes formadores que voltam ao encontro para contar suas experiências e incentivar os novos cursistas. Maureen Martin Lobo, técnica pedagógica da CE de Paraná, responsável pela organização do encontro que tem como lema Por Onde Passo Deixo a Minha Marca, explica sobre as ações.
Esses jovens são estudantes das escolas do programa Paraná Integral. A gente tem atualmente 485 escolas e eles são jovens que têm características bem peculiares. Um exemplo é esse espírito de liderança. Então é uma formação que desenvolve jovens líderes e que contribuem, né, com o ambiente escolar e também com o meio em que ele está. A ideia é essa.
A estudante Isabelle Ribeiro, de Bocaiúva do Sul, tem apenas 11 anos e já é uma jovem protagonista do Colégio Estadual Carlos Alberto Ribeiro, onde estuda.
Desde quando eu entrei na escola, a professora Fátima, ela já viu, é uma professora minha, né, que ela fez a votação, ela viu uma diferença em mim e no meu colega que se chama Murilo. Ela viu uma diferença e ela falou que eu tenho essa vontade de ser uma aluna destacada e que consegue se destacar, tipo, um pouquinho mais do que os outros e que fala demais.
Durante 3 dias, os estudantes participam de oficinas e palestras voltadas ao desenvolvimento de liderança, troca de experiências e práticas pedagógicas. A estudante Vitória Silva Costa, do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, na Lapa, região metropolitana de Curitiba, além de protagonista na própria escola, também é porta-voz no Fórum Nacional de Estudantes do Ensino Médio Integral.
Eu confesso que um ano atrás, quando houve esse evento, eu não imaginei que eu conseguiria vir de novo. Então eu aproveitei ao máximo, consegui me destacar muito. E aqui retornando, eu me sinto muito esperançosa em ver que esse evento cresceu, aumentou muito. E ver tantos rostos e pessoas e crianças juntas por um objetivo, educação integral. Que é muito importante por salvar vidas, trazer um propósito na vida dos jovens.
Além dos alunos, a equipe pedagógica de cada escola também participa de formações com o objetivo de desenvolver o protagonismo dentro do ambiente escolar. O programa Paraná Integral é uma iniciativa da CE de Paraná que amplia a jornada escolar dos estudantes da rede estadual, proporcionando maior aprendizado e desenvolvimento. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O projeto VET Móvel Paraná completou 1 mês de operação, atingindo 32.343 agendamentos e 10.111 atendimentos veterinários gratuitos no período. Ao todo, 18 municípios já receberam ação, que é promovida pelo governo do estado. Foram vacinados gratuitamente 7.255 cães e 2.856 gatos em cidades escolhidas pelo critério de menor índice de desenvolvimento humano e menor oferta de serviços veterinários. O Superintendente-Geral de Proteção Animal do Paraná, Rodrigo Araújo Rodrigues, destacou a importância dessa iniciativa.
O VET Móvel Paraná é uma ação do governo do estado que leva atendimento preventivo gratuito para os cães e gatos dos municípios. A vacinação é uma das principais formas de proteger os animais contra as doenças graves, muitas vezes de tratamento difícil e alto custo. Com o apoio dos municípios, conseguimos aproximar esse serviço das famílias, ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a política pública de proteção animal do Estado do Paraná.
Além da vacinação, o projeto oferta assistência clínica e ações preventivas voltadas à saúde animal, ajudando a reduzir riscos sanitários e ampliando o acesso da população aos serviços veterinários públicos. A partir deste mês, o VetMóvel vai passar por municípios mais populosos, englobando a região metropolitana de Curitiba e o litoral do estado, com a expectativa de ampliar significativamente o número de atendimentos ao longo dos próximos meses, firmando o projeto como uma das maiores políticas públicas estaduais no Brasil, voltadas à saúde e ao bem-estar animal. Agência Rádio Web, de Curitiba, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Conscientização sobre a saúde bucal. Esta é a finalidade do Julho Neon. Trata-se de um movimento liderado pela SINOG, Associação Brasileira de Planos Odontológicos. Neste ano, a ação será realizada pela sexta vez. No entanto, é o primeiro ano em que ela é reconhecida oficialmente por lei. O presidente da SINOG, Dr. Roberto Cury, explica o surgimento da campanha e o motivo pela escolha do sétimo mês do ano para colocá-la em prática.
Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrava que 32 milhões de brasileiros tinham perdido 12 dentes ou mais e haviam 12 milhões de desdentados, né? Então, num país em que você tem uma concentração grande de dentistas, né? 440 mil dentistas, segundo o Conselho Federal de Odontologia, você tem uma população que estava com problema de saúde bucal, né? Então a gente ali decidiu fazer uma campanha para salvar o sorriso brasileiro. Então, Julho Neon, para transformar o mês de julho, que é um mês de férias escolares, né, em que os pais podem levar os filhos ao consultório, para transformar esse mês de julho no mês de saúde bucal.
Ao longo das edições, o Julho Neon mobilizou profissionais, empresas, operadoras, instituições e milhões de brasileiros em torno da conscientização sobre saúde bucal e da importância da prevenção. Em maio deste ano, a campanha ganhou respaldo em forma de legislação, como destaca o Dr. Roberto Cury.
Com a promulgação da lei, todas as entidades entram na campanha, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia, os Conselhos Regionais de Odontologia, o Ministério da Saúde. Então, a ideia é expandir esse conceito. Então, a campanha toma uma outra proporção, né? Então, durante 5 anos, a SINOG veio conduzindo a campanha, puxando a campanha junto com as associadas aqui, né? Nós temos aí 42 associadas que representam aí 72% do segmento de planos odontológicos, mas a partir de agora, outras entidades, os próprios dentistas, né? Todos os dentistas aí entram na campanha, o que faz com que realmente a gente tenha uma alavancagem, né?
Conforme ressalta a SINOG, todos podem participar do Julho Neon. O primeiro passo é manter os cuidados preventivos e realizar consultas regulares ao dentista. Também é possível apoiar compartilhando informações sobre a importância da saúde bucal e divulgando o movimento nas redes sociais com a hashtag Julho Neon. Neste ano, a população também poderá participar da Galeria do Sorriso, que é uma iniciativa que transforma cada participação em um gesto de solidariedade. A meta é reunir 6 mil sorrisos em apoio à causa da saúde bucal. Quando este objetivo for alcançado, as operadoras parceiras do Julho Neon realizarão a doação de planos odontológicos para instituições sociais, ampliando o acesso ao cuidado para quem mais precisa. Mais informações sobre esta iniciativa e da campanha de maneira geral podem ser obtidas no site julioneon.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional.
Luísa Ramos.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta quinta mais apoio dos aliados da Ucrânia para sua defesa antiaérea e solicitou autorização dos Estados Unidos para produzir mísseis Patriot após um novo ataque de grande escala da Rússia a Kiev, que deixou pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos na madrugada. O prefeito da capital, Vitali Klitschko, declarou que este é o maior ataque da Rússia desde o início da guerra Pai decretou um dia de luto em Kiev. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que vai propor novas sanções contra entidades que apoiam a indústria militar russa. Autoridades ucranianas afirmam que os ataques atingiram principalmente prédios residenciais e infraestruturas civis. Vários incêndios foram registrados e milhares de moradores passaram a noite em abrigos, estações de metrô e estacionamentos subterrâneos. No Oriente Médio, as negociações indiretas entre Estados Unidos e Irã foram suspensas e devem ser retomadas após as cerimônias do funeral do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, que começam neste sábado em Teerã e devem durar 6 dias. Mediadores do Catar e do Paquistão afirmam que houve avanços nas discussões para consolidar a trégua firmada em junho, embora persistam divergências sobre o programa nuclear iraniano e o controle do Estreito de Hormuz. Teerã anunciou hoje a criação de um canal de comunicação para registrar eventuais violações do acordo, enquanto o presidente americano Donald Trump afirmou que o processo para desnuclearizar o Irã avança. O chefe da equipe de negociação iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, apelou por vingança por Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva de Israel e Estados Unidos contra Teerã em 28 de fevereiro, e incitou a população a participar em massa dos festejos fúnebres. Na Venezuela, um homem foi encontrado com vida entre os escombros 8 dias após os terremotos que devastaram o país. Hernan Gil, de 43 anos, estava preso sob uma guarita de um prédio em La Guaira, uma das regiões mais atingidas pela tragédia em 24 de junho. Centenas de socorristas de 7 países participam da operação de resgate e os terremotos deixaram cerca de 2.300 mortos e 50 mil pessoas seguem desaparecidas. Diante da dimensão da tragédia, a presidente interina Delcy Rodríguez declarou na quarta-feira 7 dias de luto nacional. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou às centrais sindicais que defende o fim da escala 6x1 sem um período de transição. Essa proposta aprovada pela Câmara prevê a redução gradual da jornada de 44 horas para 40 horas semanais, além de 2 folgas remuneradas por semana. Pelo texto aprovado pelos deputados, o fim da escala 6x1 passaria a valer 60 dias após a promulgação da PEC. Mas Alcolumbre avalia uma mudança para que essas novas regras entrem em vigor imediatamente. Essa proposta foi discutida em uma reunião nesta quarta-feira entre representantes do governo, parlamentares e centrais sindicais com o presidente do Senado. Após o encontro, o senador Paulo Paim relatou que Alcolumbre considera longo o período de transição aprovado pela Câmara.
O Davi chegou a dizer que a transição é muito longa. O quê? Mostrou uma grande disposição de que a PEC seja aprovada o mais rápido possível. Ele disse que o ideal seria, porque uma transição tão longa se poderia ser igual foi na Constituinte. Na Constituinte, eu estava lá, participei ativamente, não teve essa transição. Então a transição, para aqueles que reclamam, já é uma boa transição. Então isso, se vai para o debate, poderá convencer os empresários, deixa assim como está, antes que caia até a transição.
Representantes das centrais sindicais saíram da reunião com uma avaliação positiva. As entidades defendem que a proposta avance rapidamente no Senado e sem mudanças no mérito. Apesar dessa pressão, o Senado ainda não definiu um calendário de votação da PEC. A proposta sequer foi despachada oficialmente para a Comissão de Constituição e Justiça. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, tenta evitar polemizar com Alcolumbre e diz que a proposta não está parada, como alguns setores sinalizam.
A PEC não está parada aqui no Senado. Desde que ela chegou, que ela passa por debates. Nós tivemos 3 sessões na Comissão de Justiça. Nós tivemos a reunião do presidente com representantes dos empresários. Nós hoje tivemos a reunião do presidente acompanhado do senador Paim e por mim, com as representações todas, as centrais sindicais. Daqui a pouco nós vamos ter uma sessão de debate no plenário.
A expectativa das centrais é que a PEC comece a avançar no Senado ainda neste mês de julho. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Eu ganhei uma bolsa de estudos integral para concluir meu ensino médio na escola SESI, juntamente com o curso técnico de biotecnologia do SENAI, e me faz ter a certeza de que eu vou terminar meus estudos tendo a profissão garantida.
Eu costumo frequentar o SESI Lab em Brasília. É um espaço democrático, né, que dissemina cultura, conhecimento científico e também música, né?
O SESI completa 80 anos em 2026 e reúne histórias que mostram seu impacto na vida dos brasileiros. Ao lembrar a trajetória do Serviço Social da Indústria, o diretor superintendente do SESI, Paulo Moll, diz que a instituição se reinventou para atender às necessidades da sociedade.
Emocionante falar do SESI nesse período, né? Nesses últimos anos, o SESI começou a ter mais foco em duas áreas muito específicas, que é a área de educação, a área de saúde, com abertura para uma terceira área, que é a de cultura. Isso dá um orgulho muito grande.
Ao longo do último ano, 76.200 empresas foram atendidas com serviços de saúde, beneficiando mais de 4 milhões de pessoas. Também em 2025, o SESI se consolidou como a maior rede privada de educação do país e mantém a oferta de bolsas sociais. O presidente da CNI, Ricardo Alban, comenta.
São mais de dezenas de milhões de alunos que já passaram pelo SESI. Isso nos ajuda a quê? A preparar cada vez mais cidadãos, jovens, pessoas com visões modernas que possam se habilitar para o curso profissional, para que a gente crie sim as condições de buscar o que é importante para a nossa indústria, produtividade.
O presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Júnior, ressalta que a instituição olha para o futuro.
São 80 anos de uma história vinculada às demandas da sociedade brasileira e a garantia de levar direitos para os trabalhadores da indústria. O futuro colocado a partir disso coloca enormes desafios, entre eles que a gente consiga vincular a educação, a saúde, a cultura, ao esporte, as novas demandas do século XXI.
Presente em todos os estados brasileiros, o SESI construiu ao longo de 8 décadas uma presença nacional baseada no cuidado com as pessoas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais de 14 milhões de brasileiros da classe C vivem no próprio negócio. Apesar da importância desse público para a economia, apenas 24% tem CNPJ e quase 8 em cada 10 afirmam que não se sentem reconhecidos como empreendedores. Para enfrentar esses desafios, o Sebrae lançou o projeto Potência Empreendedora. O projeto piloto pretende atender cerca de 3 mil empreendedores formais e informais com ações de capacitação, orientação, acesso ao crédito e incentivo. A formalização. Entre as novidades está o cartão do empreendedor, criado para facilitar o acesso a benefícios e fortalecer a relação dos pequenos negócios com políticas públicas. Quem conhece de perto os desafios de começar um negócio é a empreendedora Ângela Silva dos Santos Tavares, da Disque Salgadinhos.
Posso dizer que esse projeto vai ajudar bastante, porque eu olho um pouco para o meu início. Há 19 anos atrás, eu iniciei meu negócio em casa mesmo. Assim, ali para ter esse crescimento, para ter... Foi um processo muito árduo, vamos dizer assim. No início é muito difícil. Então, esse projeto, com certeza, vai ajudar bastante. Muitas pessoas têm famílias, né? Que têm empresas que estão iniciando. E ali na gestão, né? Para poder alcançar os objetivos, a eficiência do próprio negócio. Isso vai apoiar bastante.
A expectativa é que a experiência sirva de modelo para outras regiões do país. Segundo o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, o objetivo é transformar talento em negócios mais competitivos.
São mais de 300 cursos que nós temos e que justamente colocamos à disposição dos empreendedores brasileiros. Já fazem uma jornada que ela visa justamente dar capacitações, né, para todos vocês, ter um atendimento presencial também e ter uma trilha que vocês podem seguir e a partir daí se desenvolver. E ao final, receber justamente o cartão do empreendedor, que é o reconhecimento quanto empresário que todo dia se levanta, acorda e vai justamente gerar renda nesse país.
A iniciativa foi criada a partir de uma pesquisa do Sebrae em parceria com o Instituto Locomotiva. O estudo aponta que a falta de capital, a burocracia, a dificuldade de acesso ao crédito continuam entre os principais obstáculos enfrentados pelos empreendedores da classe C. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Muita gente já se viu numa situação assim. O mês quase terminando, mas a fatura do cartão continua aberta. Os dias que antecedem o fechamento parecem não terminar e a espera pelo corte vira parte da rotina. Agora imagine que você precisa de um aparelho celular, está em uma loja e o item está em promoção, mas a sua fatura vira só na próxima semana. Agora, esse não é mais um problema para os clientes Itaú Unibanco, que podem utilizar uma nova funcionalidade, o Vira Fatura. Ele permite antecipar o corte da fatura do cartão em até 8 dias, sem alterar o vencimento. Quem explica os benefícios da nova ferramenta é Felipe Piccoli, diretor de cartões e contas do Itaú Unibanco.
A gente também viu uma necessidade de clientes que querem ter uma previsibilidade maior de quanto eles vão ter que pagar nesse próximo vencimento. E a possibilidade de você cortar a fatura te dá exatamente isso. Você sabe quanto você gastou naquele mês, sabe que o dinheiro que você tem para pagar o próximo vencimento está contado, e aí a hora que você corta a fatura, naturalmente você para de crescer aquela fatura daquele mês e passa a gastar para o próximo mês, dando dessa forma uma maior previsibilidade no orçamento dos clientes.
O serviço é gratuito para clientes que optarem por fechar a fatura antecipadamente e já realizarem o pagamento naquele momento. Para aqueles que preferem virar a fatura, mas sem fazer o pagamento de forma antecipada, o produto também pode ser contratado de forma recorrente com uma mensalidade de R$ 9,90 por mês. Felipe Piccoli também orienta sobre como usar o crédito de forma mais consciente.
Que ele acompanhe os gastos ao longo do mês, não só quando a fatura chega. O crédito consciente é aquele que você monitora em tempo real, que não te surpreende no fechamento. E assim usar esses recursos disponíveis a seu favor. E o Vira Fatura existe exatamente para aquele momento que você percebe que o orçamento já chegou onde planejou, você age, fecha o ciclo, se organiza para o pagamento e começa o próximo ciclo já com as contas no lugar.
O Vira Fatura vem sendo disponibilizado de forma gradual e deve estar disponível para todos os clientes até o final do ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Um espaço voltado ao desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e ao empreendedorismo no Centro-Sul do Paraná são alguns dos objetivos do futuro Centro de Inovação e Tecnologia Terra dos Pinheirais, em Irati, que teve a licitação autorizada nesta quarta-feira pelo governador em exercício, Darcy Piana. O investimento é de R$ 68.600.000, sendo a maior parte do estado com recursos do Fundo Paraná. Darcy Piana ressaltou a importância desse novo espaço.
Para mim, pela ligação que eu tenho com o Irati, estou aqui entregando essa obra, R$ 68 milhões, 8 da Prefeitura e 60 do Estado. O Centro de Inovação e Tecnologia e tudo aquilo que faz as nossas crianças, os jovens, aprenderem e aplicarem, porque amanhã são eles que vão comandar o nosso Estado, a nossa prefeitura, e precisam estar preparados.
O Centro de Inovação possui contrapartida da Prefeitura de Irati, que corresponde à disponibilização do terreno e dos projetos de engenharia, que compreendem cerca de R$ 8 milhões. O intuito é fortalecer o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação da região Centro-Sul. A ideia é que o novo centro seja um hub de inovação voltado à integração entre universidades, empresas, pesquisadores e empreendedores. Ocupando
ocupando uma área de 8.600 metros quadrados. A unidade será estruturada para oferecer espaços de coworking, incubação e aceleração de startups, laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ambientes para capacitação profissional, auditórios e espaços destinados a eventos científicos e tecnológicos. O projeto contempla a conclusão da obra do Teatro Denise Stoklos, paralisada desde 2010. A entrega do espaço está prevista para 2029. Para tirar o projeto do papel, o governo do estado vai utilizar recursos do Fundo Paraná, dotação constitucional administrada pela SET, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, voltada ao apoio financeiro de desenvolvimento científico e tecnológico do estado. Para o secretário da pasta, Aldo Bona, a construção do Centro de Inovação vai proporcionar a devida utilização de um espaço que ficou abandonado por anos.
Nós temos aqui um esforço da sociedade paranaense depositado e que está parado e que o governo Ratinho Júnior, junto com a prefeitura de Irati, agora traz a solução. Né? Trata-se de um ambiente de ciência, tecnologia, arte, cultura, inovação, que vai agrupar aqui todas as forças produtivas da cidade, sobretudo os ativos tecnológicos, negócios inovadores, aliando isso à cultura, economia criativa, tudo isso é fundamental e vai levar à conclusão desta obra do teatro.
O prefeito de Irati, Emiliano Gomes, destacou o trabalho conjunto entre as equipes da SET e da prefeitura.
As equipes da Secretaria de Tecnologia e Ensino Superior, junto com a nossa equipe, trabalharam nesses últimos dois meses refinando o projeto e, ao mesmo tempo, acelerando para que a gente pudesse estar assinando esse convênio. Então, é um trabalho que tem que parabenizar as equipes que trabalharam para esse projeto poder ter estrutura sólida para a gente poder seguir em frente. Então, estou muito feliz. É um projeto que vai fomentar o desenvolvimento regional, vai unificar todas as culturas, assim por dizer, por conta do teatro, mas mais do que isso, vai fomentar o empreendedorismo em todas as suas frentes e reunir os nossos ativos. Quem vai coordenar tudo isso é o nosso ELI, Ecossistema Local de Inovação, que agora se chama Fórum Conecta Pinheirais. Então, Fórum Conecta Pinheirais vai tocar esse grande centro de tecnologia, unificando as nossas potencialidades. Então, eu estou muito feliz.
A iniciativa responde à necessidade de implantação de uma infraestrutura regional voltada à inovação no centro-sul do Paraná, suprindo uma demanda histórica por um ambiente capaz de conectar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reforça as orientações sobre as regras da propaganda eleitoral para as eleições de 2026. O objetivo é esclarecer partidos, pré-candidatos, candidatos, eleitores e veículos de comunicação sobre o que pode e o que não pode ser feito antes e durante o período oficial de campanha. O presidente do TRE Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, reforça que a pré-campanha permite a apresentação de ideias, projetos e posicionamentos, mas deve respeitar as regras eleitorais para evitar propaganda antecipada e irregular.
Ele pode fomentar sua candidatura, conversar com as bases, expor seus nomes, fazer uma promoção pessoal, desde que não peça voto e não crie na pré-campanha uma conotação de campanha eleitoral. Porque a campanha, qualquer candidatura não nasce do dia para a noite. Ela tem que ser criada, tem que ser montada. Com base nisso, eles podem fazer as reuniões partidárias, propagar ideias para, na frente, registrar sua candidatura.
O presidente destaca ainda as principais datas do calendário eleitoral e fala sobre o trabalho da Justiça Eleitoral neste momento.
Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto é o período para a realização das convenções, onde os partidos vão escolher os candidatos e montar as suas chapas para concorrer à eleição. A partir do dia 15 de agosto é o prazo máximo para pedido de registro das candidaturas. A pessoa que quiser se candidatar deverá protocolar seu registro de candidatura. A partir do dia seguinte começa a campanha eleitoral em todos os meios de comunicação possível. Entre os dias 28 de agosto e 1º de outubro é feita a propaganda de rádio e televisão com as inserções das propagandas dos candidatos, conforme é conhecido de todo mundo desde sempre. Nesse momento específico, estamos na fase de convocação dos mesários para fazer os cursos de capacitação para o dia da eleição e a estruturação das zonas eleitorais, verificação de viabilidade local, urnas, acessibilidade.
O TRE lançou uma cartilha que está disponível aos eleitores e chama a atenção para propaganda em rádio e televisão, programas jornalísticos, entrevistas e debates políticos que podem ser transmitidos. Na internet, o eleitor pode manifestar opinião, apoiar ou criticar candidaturas, desde que esteja identificado ou possa ser identificado. Candidatos, partidos e coligações também podem usar sites, blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens, mas a propaganda precisa respeitar regras de identificação, transparência e responsabilidade. Outro ponto de atenção está no combate à desinformação. O TRE Paraná alerta que propaganda eleitoral deve ser espaço para debate de propostas e ideias, e não para mentiras, ataques pessoais ou ofensas. Conteúdos fabricados ou manipulados por IA precisam ser identificados de forma clara e o uso de deepfake para favorecer ou prejudicar candidatura é proibido. A cartilha também orienta sobre a propaganda de rua. Todas as orientações completas estão reunidas na cartilha Propaganda Eleitoral 2026 Pode Não Pode, que foi elaborada pelo TRE. O material também destaca os canais de denúncia, como o Pardal, o Ministério Público Eleitoral e o Gralha Confere, para checagem de informações e combate à desinformação. Acesse o documento em www.tre-pr.jus.br. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Sanepar abriu um novo edital de credenciamento direcionado a empresas geradoras ou gerenciadoras de resíduos orgânicos, que são obrigadas a dar destinação ambientalmente correta a seus rejeitos. A iniciativa oferece um serviço economicamente vantajoso para as empresas e com a oportunidade de integrar um projeto de vanguarda ambiental na usina de biogás da Estação de Tratamento de Esgoto Belém. Na usina, a Sanepar transforma metano, resultante do processo de tratamento do esgoto, em energia limpa. Além do resíduo da própria estação de tratamento de esgoto, a Sanepar recebe rejeitos de outras empresas como restos descartados em praças de alimentação de shoppings e resíduos orgânicos do processamento de indústrias alimentícias e de biodiesel. O engenheiro eletricista da Sanepar, Lúcio Ramos, detalha que a parceria com a companhia traz benefícios diretos para toda a estrutura social.
Agora nós estamos com o edital de credenciamento, né, sendo publicado essa semana, para que as empresas geradoras de resíduos orgânicos possam contratar a Sanepar para dar uma destinação ambientalmente adequada para seus resíduos. Então, qualquer empresa da região metropolitana ou do fora do estado que queiram contratar a Sanepar, elas têm um rol de documentos que elas têm que apresentar para nós. Isso já foi publicado no site da Sanepar. Então, qualquer empresa pode entrar lá e consultar toda a documentação necessária para isso.
Biogás opera como uma alternativa sustentável e de excelência para a destinação final desses materiais.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
A sua parceira musical, Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet, com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Difusora 41. ZYO613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
Thank you.
é Difusora.
Difusora.
Samba enredo do meu carnaval. É brincalhona até falando sério. Um livro aberto cheio de mistério.
Eu vou seguindo seus passos, descobrindo fatos sobre você, escalando alto pra te merecer. Eu vou surfando as ondas do seu cabelo, sua beleza é um exagero. Tô jogado ao sucesso por Cazuza, vidrado nos seus olhos de medusa. Ela me hipnotizou, quase que paralisou. Deixou marcas em meu rosto mesmo sem batom. Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou. Desaprendi a dizer não. É toda alta astral, sereia de abissal, samba enredo do meu carnaval. É brincalhona até falando sério, um livro aberto cheio de mistérios. Eu vou seguindo seus passos, descobrindo fatos sobre você, escalando alto pra te merecer. Eu vou surfando as ondas do seu cabelo. Sua beleza é um exagero. Tô jogado ao seu teste por Cazuza, vidrado nos seus olhos de medusa. Ela me hipnotizou, quase que paralisou. Deixou marcas em meu rosto mesmo sem batom. Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou. Desaprendi a dizer não. Ela me hipnotizou, quase que paralisou. Deixou marcas em meu rosto mesmo sem batom. Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou. Desaprendi a dizer não.
Difusora 4 e 13.
I don't wanna be the one to say goodbye, but I will, I will, I will. I don't wanna sit on the pavement while you fly, but I will, I will, oh yes, I will.
Cause maybe in the future you're gonna come back, you're gonna come back around. Maybe in the future you're gonna come back, you're gonna come back. To let it go, but I know, I know, I know. If you have the last hand that I want to hold, then I know of God to let them go.
Cause maybe in the future they're gonna come back, they're gonna come back.
You're gonna come back.
Maybe in the future you're gonna come back. You're gonna come back around. Maybe in the future you're gonna come back. You're gonna come back.
Música é terapia.
Música é Difusora.
De nada, sinto muito se não fui feito um sonho seu, mas sempre fica alguma coisa, alguma roupa pra buscar. Eu posso afastar a mesa quando você precisar. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Eu não quero ver você passar a noite em claro. Sinto muito se não fui seu mais raro amor. E quando o dia terminar, e quando o sol se inclinar, eu posso pôr uma toalha e te servir o jantar. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Mentira se eu disser que não penso mais em você. Páginas, o amor já mereceu. Os filósofos não dizem nada que eu não possa dizer. Quantos versos sobre nós eu já guardei. Deixa a luz daquela sala acesa e me peça pra de nada. Sinto muito se não fui feito um sonho seu. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Mentira se eu disser que não penso mais em você. Quantas páginas o amor já mereceu? Os filósofos não dizem nada que eu não possa dizer. Quantos versos sobre nós eu já guardei. Deixa a luz daquela sala acesa e me peça pra
Difusora.
Come to me. How many times again?
let me down. You're keeping me hanging on at six. I'm wrapped around your finger. Never believed I'd ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. I won't mind. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. Totally lost the way you came. Rainbow color day. Open not the way you changed. Then it all starts to fade. How many times you gonna let me down? You're keeping me hanging on at six. I'm wrapped around your finger. Never believed I'd ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. I won't mind. Ain't gonna give up as long as quit after all this time. I won't mind. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. As long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind. Ain't gonna give up as long as
parceira musical Difusora.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma. Me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É o espelho sem razão. Quero amor. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui, amor aqui.
suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you.